Conexões.
Boa tarde, amigos e amigas do Multicultura. Pois é, essa semana eu fiquei aqui na frente da televisão vendo um programa que mais me lembrava aí o antigo Silvio Santos. Eu nem sei se ainda tem mais esse tipo de coisa por aí. Ou vamos logo mais longe um pouquinho. Lembrava mesmo o velho Chacrinha. Ô, Terezinha, Fonfon. Mas que coisa, sem nenhum charme do nosso velho guerreiro. Eu tô falando de um programa de calouros aqui, Britain's Got a Talent. É uma coisa impressionante. O horário nobre, os jornais repetem e repetem, analisam o programa. É impressionante como a mídia impressa aqui na Inglaterra se debruça sobre a mídia televisiva e fica repercutindo as coisas. Mas o sucesso foi, desde o dia 17 de abril, a cantora Susan Boyle virou uma senhora de 47 anos, nada charmosa, e virou uma febre mundial. E eu soube que, inclusive, aí no Brasil, segundo a UOL, os vídeos dela foi o mais buscado no Yahoo no mês de abril. O segundo foi a tal da febre suína. Quer dizer, já vi que está todo mundo de olho nela, pois essa semana ela arranjou um belo concorrente, que é o Flawless. É um grupo de uns 7, 8, 9 negros belíssimos que fazem coreografias fantásticas, na verdade, impecáveis. Esse é o significado do nome do Flawless. E passaram para a final, que será no sábado. Quer dizer, acho que vou ter que ficar o sábado na frente da televisão, quem diria. Mas, por falar em sábado, aí em Salvador vai ser lançado lá na LDM 2 livros do italiano Massimo Canevati. Canevati gosta muito da Bahia, anda muito por aí e tem uma aproximação com a Faculdade de Comunicação da UFBA, mas também com o nosso grupo de pesquisa através do professor Edivaldo Couto. É esse grupo da Faculdade de Educação da UFBA que está organizando esse lançamento no sábado. São 2 livros que tratam muito dessa questão da imagem, da comunicação, questão essas que estão presentes no mundo contemporâneo de forma super intensa. Essas análises, elas na verdade, elas tratam de todas as questões do cinema, da publicidade, da arte, dos quadrinhos, do esporte. Mas o que eu queria acrescentar nisso é que, além disso, nós temos outro tipo de imagens que estão muito fortes no mundo contemporâneo, que são as imagens dos outdoors e dos luminosos anunciando as casas e das pichações. Eu estive recentemente em Budapeste, cidade belíssima, belíssima, na beira do Danúbio, cidade antiga, cheia de prédios ainda muito bem conservados, muito dinheiro da comunidade europeia, tudo em obras por lá, mas é uma coisa impressionante, a gente fica deprimido quando olha aqueles prédios belíssimos com os anúncios de lanchonete, tudo com esses luminosos iguaizinhos Las Vegas. É uma coisa muito triste, mas não é só lá. Budapeste, Braga em Portugal, Porto em Portugal, Lisboa, a mesma coisa. O mesmo que acontece em Salvador também. É, corajosa São Paulo, que conseguiu, por uma lei municipal, proibir esses luminosos nas portas das lanchonetes, dos bares, como lá no Bar Brahma, que era na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, a famosa esquina cantada por Caetano na música do Paulo Vanzolin. Pois também lá tinha um luminoso bastante agressivo que tirava o charme daquela região central de uma cidade dura como São Paulo. Mas um outro aspecto que falei também foi sobre os grafites, que também são tratados nessas obras acadêmicas e que a gente vive bem fortemente estas questões, tanto em Salvador como em Portugal. Em Portugal, além desses luminosos, Lisboa está sendo invadida pelos grafiteiros que grafitam tudo. A coisa é complicada, porque o grafite é uma arte da rua, é uma arte importante. E o que tem acontecido é que, a partir desse movimento do grafite, lá em Lisboa estão grafitando tudo. É as portas das igrejas, os monumentos. E aí a coisa fica muito estranha mesmo. Claro que não é como em Salvador, que o prefeito quer organizar a grafitagem contratando grafiteiros. Mas enfim, falando de Portugal, me lembrei que eu falei esses dias aí da Casa da Música e do Serralves e da agitação do Porto, e me lembro da agitação do nosso velho Iquiba, o velho Iquiba que recebeu, através da homenagem que o Conselho de Cultura fez ao Schaffner, que foi diretor lá do Instituto de 70, 90. Eu vivi muito naquele período lá, era o único espaço que a gente tinha. A proposta foi do nosso grande Godi e aconteceu na semana passada. E eu encerro então essa minha conversa de hoje, mandando um grande abraço para o Ikiba e para o Schaffner e para todos vocês. Até a próxima.